Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tray. Hoje vou resumir e analisar o livro Deus Não Está Morto, Evidências Científicas da Existência Divina. É uma obra de Nawfiqal Diamit Goswami, físico teórico conhecido por aproximar a física quântica, filosofia da consciência e espiritualidade. O livro se sitúa no campo da divulgação científico-filosófica, nem como manual técnico de física, nem como tratado teológico convencional. Seu propósito central é defender que uma visão estritamente materialista da realidade seria insuficiente para explicar consciência, sentido, criatividade e certos aspectos da experiência humana. A partir de temas recorrentes em sua obra, Goswami propõe que a consciência tem papel fundamental na constituição da realidade e que essa hipótese pode abrir espaço para uma compreensão racional do divino. A leitura exige atenção crítica, pois muitas de suas conclusões não representam consenso científico. Ainda assim, o livro é relevante por apresentar uma tentativa sistemática de dialogar com ciência moderna, metafísica e religião, sem reduzir uma área à outra. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a consciência como fundamento da realidade, não como produto secundário da matéria. Eigenzentrum, associado ao pensamento de Amit Goswami, é crítica ao materialismo clássico, entendido como a ideia de que tudo o que existe pode ser reduzido a partículas. Forças físicas e processos cerebrais. Em Deus não está morto. Essa crítica aparece como base para defender que a consciência não deve ser tratada apenas como efeito tardio da evolução biológica, mas como elemento primário da realidade. A importância desse ponto está na inversão explicativa proposta em vez de perguntar como a matéria produz experiência subjetiva. Goswami pergunta se a própria matéria pode ser compreendida dentro de um campo mais amplo de consciência. Essa abordagem dialoga com problemas filosóficos reais, como a dificuldade de explicar qualia, intencionalidade e autoconsciência por descrições puramente objetivas. O argumento não equivale a uma demonstração científica convencional da existência de Deus, mas funciona como uma contestação filosófica à suficiência do reducionismo. Seu valor está em recolocar a consciência no centro da discussão sobre realidade, conhecimento e espiritualidade. Em segundo lugar, a física quântica como linguagem para discutir possibilidade, escolha e observação. Goswami utiliza a física quântica como ponto de partida para questionar a imagem mecanicista de um universo inteiramente determinado por coisas matérias lineares. Conceitos como superposição, indeterminação e papel da observação são frequentemente mobilizados em sua obra para sugerir que a realidade física não se comporta como um conjunto de objetos fixos independentes de qualquer ato cognitivo. O interesse do livro está menos em ensinar formalismo matemático e mais em explorar as implicações filosóficas atribuídas à teoria quântica. Esse uso é controverso, porque muitos físicos rejeitam extrapolações espirituais feitas a partir da mecânica quântica. Ainda assim, a discussão tem relevância intelectual ao mostrar como descobertas científicas modernas abalaram certas intuições do materialismo do século XIX. A argumentação de Goswami depende da ideia de que a observação não é detalhe periférico, mas componente essencial do modo como os fenômenos se manifestam. O leitor deve distinguir cuidadosamente entre os resultados aceitos da física e interpretas metafísicas propostas pelo autor. Em terceiro lugar, a existência divina apresentada como hipótese metafísica integrada à ciência. O título do livro indica uma defesa da existência divina por meio de evidências científicas. Mas a argumental de Goswami deve ser entendida em sentido amplo. Ele não apresenta Deus como objeto físico detectável por instrumentos, e sim como princípio explicativo ligado à consciência, à ordem e à inteligibilidade do universo. Essa distinção é importante porque evita confundir a proposta com uma prova laboratorial direta. O autor trabalha numa fronteira entre ciência, filosofia e espiritualidade. tentando mostrar que certos limites explicativos do materialismo poderiam tornar plausível uma visão espiritual da realidade. Nessa perspectiva, o Divino Neo aparece, necessariamente, como entidade antropomórfica externa ao cosmos, mas como fundamento consciente que sustenta as possibilidades da manifestação física. A força do argumento está em oferecer uma alternativa conceitual a leitores insatisfeitos tanto com o ateísmo cientificista quanto com fé desvinculada de reflexão racional. Sua limitação está no fato de que plausibilidade metafísica não equivale à confirmação empírica nos padrões usuais das ciências naturais. Em quarto lugar, a crítica ao reducionismo e suas consequências para a mente, vida e sentido. Outro tema importante é a contestada tendência de explicar fenômenos complexos apenas por seus componentes materiais. Goswami argumenta, de modo coerente com sua obra mais ampla, que mente, vida, valores e criatividade perdem aspectos essenciais quando tratados somente como arranjos físico-químicos. Essa crítica não exige negar a biologia, a neurociência ou a evolução, mas questiona se elas esgotam o significado da experiência humana. O livro se diferencia ao conectar essa discussão ao debate sobre Deus, se a realidade contém dimensões de consciência e valor que não se reduzem à matéria. Entoa a hipótese espiritual ganha espaço consciencial. O ponto central é que explicações cosés podem ser verdadeiras e ainda assim incompletas. Por exemplo, uma descrição neurológica de uma decisão pode mapear processos cerebrais sem resolver plenamente a questão da liberdade, da intenção ou do sentido vivido. A contribuição do livro está em insistir que uma visão de mundo cientificamente informada não precisa excluir perguntas metafísicas sobre finalidade, interioridade e transcendência. Por último, as implicações éticas de uma visão de mundo basada em consciência, embora o livro trate de essência e existência divina. Sua consequência prática aparece na forma como uma metafísica da consciência altera a compreensão da vida humana. Se a consciência prestava, então o indivíduo não é apenas um organismo competindo em um universo indiferente, mas parte de uma realidade interconectada na qual escolhas. Valores e responsabilidade têm peso ontológico. Essa ideia se aproxima de temas recorrentes em Goswami, como transformação pessoal, criatividade e integração entre conhecimento interior e ação no mundo. A relevância ética do argumento está em deslocar a discussão sobre Deus do campo puramente doutrinário para o campo da oriental existencial. A crença no divino, nessa leitura, não é apenas adesão a uma tradição religiosa, mas reconhecimento de que a realidade comporta significado e participação consciente. O risco é transformar conceitos científicos em linguagem de autoajuda se a análise for lida sem rigor. O benefício é oferecer ao leitor uma estrutura para pensar espiritualidade como prática reflexiva, não como rejeição da razão. Em conclusão, Deus não está morto, evidências científicas da existência divina é indicado para leitores interessados no diálogo entre ciência, espiritualidade, filosofia da mente e crítica ao materialismo. Ele pode ser útil para quem deseja compreender uma das tentativas mais conhecidas de interpretar a física quântica como abertura para uma visão espiritual da realidade. Também pode interessar a estudantes e leitores gerais que queiram comparar diferentes modelos de explicação da consciência. Sem limitar o debate, há oposição simples entre religião tradicional e ateísmo científico. O benefício intelectual da obra está em organizar perguntas. Difere-se se a consciência é apenas produto do cérebro, se a ciência exclui a transcendência. Se a experiência subjetiva cabe em descrições materiais. E se a ideia de Deus pode ser reformulada em termos filosóficos contemporâneos. O livro se destaca em relação a obras apologéticas comuns porque não parte principalmente de doutrinas religiosas, mas de uma leitura metafísica da ciência moderna. Ao mesmo tempo, difere de livros acadêmicos de física por privilegiar interpretação e síntese espiritual, não demonstração técnica. Sua leitura, ora, nei, probitosa cuando acompañada de senso crítico, distinguiendo contribuciones filosóficas de alegaciones que permanecen fuera de consenso científico. Si vos quiser apoiar a Mitcosomy, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!